vereadores, vereadora Ticiane, munícipe aqui presente, o Ney, o Demar, os amigos que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube, pelas mídias sociais. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Hoje é a primeira sessão ordinária do ano. Quero desejar a todos os vereadores, a vereadora, um excelente ano para todos nós. Que Deus abençoe nós, o nosso falar, o nosso dizer, o nosso pensamento, que a gente produz em prol da nossa população. Peço ao vereador Noel verificar o livro de chamadas.
Senhor presidente, vereadores, vereadora Ticiane, munícipe que nos assiste, os munícipes que estão aqui presentes também, meu boa noite. Agradecendo sempre, primeiramente, a Deus, né, presidente, esse ano de 2026, estamos voltando, todos nós vereadores aqui, como o presidente disse, em prol da nossa comunidade. E declaro, presidente, que os vereadores aqui presentes já assinaram o livro e declaro que há quórum para a presente sessão.
Obrigado, vereador Noel. Os munícipes vão poder perceber que a imagem agora da nossa gravação, das nossas reuniões, vereador Daia, está melhor. Compramos uma câmera melhor, para melhor nossa população que está assistindo ver melhor o seu vereador, o que a gente está falando. E também agora tem exclusividade, que a gente consegue também filmar quem está assistindo a gente, né? Ficou mais legal, mais interessante ainda a gente assistir pelas mídias sociais a reunião da Câmara. Peço à vereadora Ticiane fazer a leitura da Bíblia.
Bendito seja o Senhor, Deus meu, que atesta as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Ele para mim é misericordia e o meu refúgio, amparador meu e libertador meu, protetor meu. E nele esperarei, ele o que submete ao meu povo, à minha autoridade. Senhor, quem é o homem? Pois tu é ele, te manifestaste, ou o filho do homem, para tu assim estimares. O homem se tem feito semelhante à vaidade, aos seus dias passam como sombra. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Obrigado, vereadora Ticiane. Peço ao primeiro secretário, vereador Noel, ler as mensagens do senhor prefeito.
Ofício 01-2026, resposta e convite. Ilustríssimo senhor Marlon Cruz Prêmoli, presidente da Câmara Municipal Centenário do Sul. Assunto, resposta ao ofício 198-2025. Senhor presidente, cumprimentando o sirvo-me do presente a resposta do ofício 198-2025, que versa sobre o requerimento formulado em sessão ordinária do dia 15/12/2025, pelo vereador Noel de Moura Neto. Em resposta ao ofício em epígrafe, datado em 18/12/2025, que encaminha o requerimento 091/2025, o requerimento 92/2025, de autoria do vereador Noel de Moura Neto, o qual solicita, em síntese, relação de todos os repasses da Prefeitura Municipal de Centenário do Sul, cópia de despesa realizada com recursos repassados, cópia de extrato bancário com o período acima citado, relação nominal dos funcionários que prestam serviço, informações sobre eventual desligamento e colaboradores e seus motivos referentes ao período de junho de 2025 até 15 de dezembro de 2025. A PMF inicialmente apresenta os documentos solicitados no requerimento 91, anexado, e presentes respostas dos seguintes documentos: extratos bancários do período mencionado e prestação de contas do período mencionado. Com relação ao requerimento 92, que solicita lista nominal do funcionário, segue anexo, informações relacionadas e contratos de trabalho dos colaboradores que não prestam mais serviço na entidade. A PMF apresenta a lista nominal dos seus colaboradores, contudo, solicita em que, em respeito à legislação, não teve expor dados que possam afetar direitos fundamentais de seus ex-colaboradores. A exemplo, o direito à intimidade, vida privada, honra, saúde e outros, razão pela qual deixa de apresentar referida informações e documentos. Ademais, a diretoria da associação, a PMF, aproveita a oportunidade para convidar o senhor presidente e vereadores para realizarem uma lista na creche central. CI, Menino Jesus 1, a fim de que tome conhecimento da estrutura física e funcional do local, bem como dos serviços mantidos pela entidade do município Centenário do Sul, visando fomentar a destinação dos recursos financeiros por meio de emendas parlamentares direcionada à reforma, melhorias e benfeitoria local, certo de contar com a sua atenção e compromisso com o terceiro setor, aguardamos um retorno positivo. Colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmando nosso compromisso com a transparência e colaboração. Representante Mônica Cervelin de Paula, presidente da PMI. Ofício 293/2025. Senhor presidente, vimos pelo presente preliminarmente cumprimentá-lo no ensejo ao atendimento do ofício 184/2025. De vossa palavra, manifestamos da forma que segue. Indicação do vereador Daia Lubrificações, fazer uma cobertura no local onde se encontra o gerador de energia do Hospital Municipal, devido ao mesmo estar exposto e sol à chuva. Em atenção expediente, a Administração Pública Municipal, através da Secretaria, informa que as medidas necessárias para atender o objeto da indicação serão adotadas o mais breve possível. Requerimento 85 do vereador Daia. Informações sobre o gerador do hospital no último temporal que aconteceu em Centenário do Sul. Porque o gerador do hospital não funcionou? O equipamento está com problema? Qual foi o problema que aconteceu com o gerador? Em resposta, a Administração Pública Municipal, através da Secretaria, informa que já está providenciando os reparos necessários ao perfeito funcionamento do equipamento com intuito de evitar novas ocorrências. Certo do atendimento solicitado, colocamos à disposição para o teor esclarecimento. Melquide Júnior Tavian, Prefeito Municipal. Ofício 292. Autoria da vereadora Tiziane Meneghetti Bazeto. Se foi realizado ou solicitado cursos de capacitação dos funcionários para emissão de a nota fiscal eletrônica dos produtores, em atenção ao expediente, a Administração Pública Municipal através da secretaria, informa que o curso está sendo agendado para o dia 30 e 31 de março de 2026. Certo do atendimento, colocamos à disposição para o Teores e Esclarecimento. Prefeito Municipal Melquides Savian Júnior. Ofício 298. Senhor Presidente, vimos pelo presente, preliminarmente cumprimentá-lo no ensejo ao atendimento 173/2025. Qual foi a última licitação da Prefeitura referente à compra de uniformes? E se teve pedido de licitação de uniformes para o ano de 2025? Em atenção ao expediente, a Administração Pública Municipal informa que a última licitação realizada para aquisição de uniformes foi o processo licitatório 138/2023, pregão eletrônico 94/2023, ata de registro de preços 26/2024. Informamos ainda que no ano de 2025 não foi realizado processo licitatório para aquisição de uniforme. Certo, de atendimento ao solicitado, colocamos à disposição para o teor esclarecimento. Prefeito Municipal Melquides Savian Júnior. Ofício 290. Senhor Presidente, vimos pelo presente, preliminarmente cumprimentá-lo, no ensejo ao atendimento 178, de vossa palavra, manifestando a forma que segue. Requer o que envio da cópia do estudo técnico apresentado pela Secretaria Municipal de Administração, no qual apontou a viabilidade de redução temporária na jornada de trabalho, como forma de otimizar funcionamento dos órgãos públicos. Em atenção ao expediente, a Administração Pública Municipal vem encaminhar a cópia solicitada. Certo do atendimento ao solicitado, colocamos à disposição para ulteriores esclarecimentos. Melquides Savian Júnior, Prefeito Municipal. Centenário do Sul, 23 de dezembro de 2025. Senhor Presidente, vimos pelo presente, preliminarmente cumprimentá-lo, no ensejo, o atendimento do ofício 176, indicação 144/2025, autoria da vereadora Ticiane Meneghetti Rubisné Aparecida Silva, para que o almoço dos servidores públicos seja dispensados. Presidente, dispensa esse comentário, que o almoço já foi feito o ano passado, então não há nem perca de tempo para a gente fazer leitura desse ofício. Ofícios e indicações aprovado na Câmara Municipal, encaminhado ao senhor prefeito, as indicações 151 de autoria do vereador professor Ederson Barro, o requerimento 176/2025 de autoria da vereadora Ticiane Meneghetti, requerimento 077 autoria do vereador Daia Lubrificações, requerimento 77/2025, autoria do vereador Daia Lubrificações, requerimento 78, autoria do vereador Rubisney Aparecida Silva. Também o requerimento 79/2025, de autoria do vereador Rubisney, e o requerimento 080, autoria do vereador Rubisney Aparecido da Silva. Indicações e requerimentos aprovados que foram encaminhados ao senhor prefeito.
Obrigado, vereador Noel. Peço ao vereador também ler os ofícios recebidos.
Curitiba, 29 de janeiro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Assuntos: saudação do retorno das atividades parlamentares, disponibilidade institucional da SEIC. Senhor presidente, com a retornada do trabalho nesta Casa de Lei, dirijo-me a Vossa Excelência para desejar um excelente retorno a todos os nobres e diz: peço gentileza de que esta mensagem seja compartilhada com os vereadores e, se possível, lida em plenário. Atenção especial também ao vereador Casanova, apoiador do Beto Preto. Reafirmo meu compromisso e de toda a estrutura da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços do Paraná, SEIC, colaborar com o desenvolvimento local. Minha trajetória como deputado federal, marcada pela visibilização dos recursos e ações do nosso Estado, me motiva a fortalecer ainda mais essa parceria agora à frente desta secretaria. Ressalto que o meu gabinete e toda a SEIC estão à inteira disposição, não para os vereadores, mas também das classes empresariais, empreendedores e de toda a população. Acreditamos que o progresso do Paraná depende dessa união entre o poder público e aqueles que impulsionam nossa economia. Desejo a todos um ciclo de muito trabalho e grandes conquistas para o seu município. Atenciosamente, Marco Brasil, secretário do Estado da Indústria, Comércio e Serviços do Paraná.
Nesse momento, eu coloco as atas da sessão ordinária do dia 15/12/2025 em discussão com os senhores vereadores e a vereadora. Não havendo vereador se pronunciar, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários, se levantem. Aprovada a ata do dia 15/12/2025. Temos também a ata da sessão extraordinária do dia 15/12/2025. Coloco ela em discussão. Não havendo vereador a se pronunciar, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários, se levantem. Aprovada a ata do dia 15/12/2025. Temos a ata do dia 6 do, a ata da sessão extraordinária do dia 6/2/2026. Eu coloco essa ata em discussão. Coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários, se levantem. Aprovada a ata do dia da sessão extraordinária do dia 6/2. Temos a ata da sessão extraordinária também, a segunda sessão extraordinária do dia 6/2. Eu coloco ela em discussão. Não havendo vereador a se pronunciar, lá em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários, se levantem. Aprovada a segunda sessão extraordinária do dia 6/2/2026. Vereador Noel, peço que me inscreva e veja quantas pessoas têm, quantos vereadores inscritos.
Presidente, 5 vereadores inscritos, começando o vereador Casanova, o líder do prefeito municipal.
Vereador Casanova, líder do prefeito na Câmara, o senhor tem 8 minutos.
Senhor presidente, cumprimentando a Vossa Excelência, eu cumprimento os nobres vereadores dessa Casa de Lei, meu companheiro, amigo de sempre, Natal. Cumprimento, me esqueço o nome, Ademar, e Valdinei, meu assessor político. Eu venho a essa tribuna hoje, primeiro dia de reunião dessa Casa de Lei, e ouvi umas conversas por aí dizendo que o vereador Casanova e outro vereador aí que fez o projeto de cobrar as caçambas de Centenário do Sul. Eu quero dizer aos senhores e a todas as comunidades que e deixar registrado nessa casa de lei aqui que eu sou contra a cobrança da taxa de caçamba, mas eu tenho a justificativa porque eu sou contra. Tem pessoas que têm condições de pagar a caçamba e tem pessoas que não têm. E tem pessoas que, eu falei, R$40 não é nada. Mas se eu voltar no tempo, R$40 daria para me comprar uma bandeja de ovo, uma bola de mortandela e dava para me comer com a minha família a semana inteira. E muitas vezes eu não tinha esse dinheiro. E eu sei que tem gente Central do Sul também que não tem. Aí houve uma conversa, não quero falar quem falou, mas o rico consome muita caçamba, os empresários da cidade consomem muita caçamba e tem que cobrar deles. Eu vou ser bem sincero, pararam para pensar que o empresário rico, ou seja lá quem for, pararam para pensar que quando ele pede uma caçamba, ele já pagou um monte de imposto, ele contratou uma pessoa para trabalhar, ele foi no depósito comprar o cimento, ele fez um monte, ele gastou um monte pagando imposto. Será que ele tem que pagar a caçamba também? Ah, gente, dá licença. Depois que começou a vir as caçambas em Centenário do Sul, diminuiu até o índice de dengue na nossa cidade. Por quê? Porque o fraco, ele consegue puxar o entulho dele, ou o lixo que seja, e colocar dentro de uma caçamba. Se cobrar, ele não vai fazer isso. Aonde tiver a segunda via, ele vai jogar lá no meio da segunda via, porque ele não pode pagar mesmo, não é questão de querer. Então, eu acredito que não tem essa de cobrar nem do pobre e nem do rico. O rico, quando ele chega a precisar de 10, 15 caçambas, ele já pagou um monte com os seus impostos, com os funcionários deles, ele tem direito do mesmo jeito que o pobre tem. Se o pobre usa uma caçamba ou duas no ano, o rico usa 300, mas ele está pagando imposto, está fornecendo emprego para o povo. Então, fica aí, Dauria, talvez até uma nota de repúdio minha. Eu sou contra a cobrança de caçamba, porque daqui uns dias vão começar a falar assim, vamos cobrar uma taxinha aí da circular também, porque a circular foi colocada de graça. Então, e o povo já está cansado de pagar imposto para tudo quanto é coisa, gente, pelo amor de Deus. O povo paga imposto para tudo quanto é coisa. Deixa o povo descansar um pouco, pelo menos com o negócio de caçamba, essas coisas. Então fica aí, eu sou contra, eu não tenho nada contra meus parceiros se são a favor ou não, mas eu sou contra. E também, senhor presidente, eu gostaria de pedir para o senhor aí, eu não tive tempo, mas gostaria que fizesse um ofício para que colocasse mais uma vez, eu fiz várias indicações, mas que colocasse mais uma vez através desse ofício, colocar agora que já fizeram o asfalto da Vila Progresso lá, que colocasse um portal na entrada, porque quando muitas vezes as pessoas passam, até a gente que são pessoas que conhecem a Vila Progresso, às vezes passa despercebido. E se tiver um portal, agora que o asfalto vai lá estar sendo bem feito, seria a hora de colocar esse portal aí. Então eu peço que faça um ofício aí, se algum vereador quiser assinar comigo, está livre para assinar. Eu acho que é uma coisa muito importante para o nosso município. E também gostaria de falar aos senhores vereadores, ao vereador, que graças a Deus eu consegui um recurso de 1,5 milhão. E já tinha conseguido, como eu disse antes, 396 mil do Beto Preto, que é para colocar pave em volta da igreja, que é para colocar pave em volta da delegacia da nossa prefeitura. E graças a Deus, além de eu ter conseguido o recurso, depois, se algum dos senhores quiserem ver, está aqui comigo, pronto. Eu tenho, se alguns vereadores quiserem, está aqui. Eu tenho o projeto da praça, viu, presidente? Coisa mais linda do mundo, está em duas folhas, hein, seu presidente? Esse aí é o projeto da praça, 1,5 milhão de recursos para... Pode abrir aqui que tem outra parte do projeto. O projeto, ele é coisa mais linda do mundo, senhor presidente. Então, se os nobres vereadores quiserem ver, pode ficar tranquilo, porque já está conseguido o dinheiro, 1,5 milhão, e o projeto está na minha mão. Graças a Deus. É mais uma conquista do vereador de Centenário do Sul e do povo de Centenário do Sul. Então está aí o projeto. E para encerrar, senhor presidente, eu estou muito contente pelo trabalho desse primeiro ano de mandato aí, de qual, graças a Deus, fui convidado a fazer um ato simbólico por esses dias aí em Curitiba, para a gente afirmar os 2 milhões da reforma do hospital, que é uma coisa que a gente precisa. Mas eu sou tinhoso, esses dias eu pedi mais um kit imobiliário para atender algumas demandas lá daquela BS da Ventania lá, que tem muitas coisas quebradas. Graças a Deus, eu acho que vai acontecer. E também do deputado Beto Preto, não secretário Beto Preto, mas do deputado Beto Preto, eu acho que eu vou conseguir daí umas emendas para a saúde aí, de PAP. Eu acho que mais de 400 mil reais, já estive conversando com o assessor dele lá em Brasília. Então a gente fica contente com as parcerias que a gente consegue aí no estado, e a gente só tem a ganhar o município, só tem a ganhar os eleitores de Centenário do Sul, as pessoas que moram nessa cidade. Cada conquista que qualquer vereador consegue é do município, é nosso, é do povo, e a gente tem trabalhado. O seu presidente mesmo sabe disso, do trabalho meu, sei do trabalho do senhor, sei do trabalho dos outros vereadores, eu não nego. A gente luta, leva porrada, pancada, mas graças a Deus a gente está pensando no nosso município. Então, senhor presidente, fica aqui a minha fala de hoje, agradecendo a Deus pela minha vida, por ser um Deus maravilhoso que me dá o dom de respirar todo dia. Então, que Deus possa estar me abençoando, mas que possa estar abençoando cada um dos senhores aí, e que pode estar abençoando Centenário do Sul, porque é uma cidade abençoada. São essas as minhas falas, senhor presidente. Meu muito obrigado, e que Deus abençoe Centenário do Sul.
Obrigado, vereador Casanova. Cravou 7 minutos e 53 segundos. Obrigado pela compreensão do tempo. Estive com o senhor em Brasília, quando o senhor apertou a mão do Beto Preto e pediu o Pix de 400 mil reais. Sou testemunha. E o Beto Preto falou: pra que você quer, Casanova? Eu falei: nós temos que arrumar em volta da nossa querida praça, nossa igreja matriz, que ali é o cartão da nossa cidade. Em seguida, ele já liberou esse Pix. O senhor está de parabéns, Casanova. Muita gente questiona o nosso trabalho agarranhando recurso, mas o senhor testemunha vivo que o senhor foi lá e deu uma enxadãozada, Noel, e tirou 400 mil para arrumar nossa querida praça, que é um cartão postal de Centenário do Sul. Quem que é o... Com a palavra, professor Ederson.
Boa noite, Centenário do Sul, colegas vereadores, munícipes aqui presentes, nosso DEMAR. Primeira sessão do ano, e a gente faz toda uma reflexão de tudo que aconteceu nesse primeiro ano aí, na nossa vereância, atuando junto à comunidade, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, trazendo as demandas aqui para a nossa Câmara de Vereadores e, por que não, né, até a Prefeitura. E este ano nós comemoramos várias conquistas, né? Estamos comemorando várias conquistas. Primeiro, aprovação recorde em vestibular que o município Centenário do Sul alcançou neste ano de 2026. Até o momento, nós tínhamos contabilizado ali 43 aprovações. E hoje já fiquei sabendo de mais algumas, e ainda tem outros resultados aí que vão sair. Com certeza nós vamos passar de 50 aprovações em vestibulares, tanto nas universidades públicas, quanto nas faculdades privadas. E isso está sendo até um problema para o nosso município, que haja ônibus para levar esses estudantes para Londrina, para transportar todos os nossos estudantes. Mas é um problema bom. E um dos motivos de fazer esse transporte, investir, aprovação em vestibular, é trazer essas pessoas depois para residir em nossa cidade, para virarem os empresários, os profissionais da saúde, os profissionais do direito. e demais profissões tão, tão valiosas para o nosso município. Essas pessoas, quando saem daqui e vão estudar e retornam para a cidade, elas vão impactar muito a nossa economia, vai impactar a qualidade de vida dos moradores e vai trazer coisa nova sempre para a nossa cidade. E também comemoramos, por que não? Muitos alunos nossos estão agora no Ganhando Mundo, estão lá no Canadá. Nós temos a nossa professora Thalita, que está lá no Canadá fazendo essa formação. São 15 dias, se eu não estou enganado. Ela está fora do país, lá, estudando para trazer toda a experiência aqui para a nossa escola e para o nosso município. Parabéns, professora Thalita, pela conquista. E que venham novos professores Ganhando Mundo para o próximo ano. Também ressaltar aqui a nossa aluna Giovana, que recentemente chegou do Reino Unido e já está lá estudando, concluindo os estudos do nosso colégio. Uma aluna exemplar, excelente, que alcançou essa conquista de estar em outro país, conhecer um novo idioma e, com certeza, trazer toda aquela experiência de vida para junto dos seus colegas, por que não para nossos professores e para nossa cidade. Também gostaria de informar a população que o governo do estado proporciona o Ganhando Mundo para os alunos, para os professores e também para os diretores. E este ano participei do concurso Ganhando Mundo, estarei 15 dias no Chile para conhecer o processo educacional do Chile, trazer o conhecimento que eles têm em termos de educação aqui para a nossa rede, para o nosso município, para os nossos alunos. Então eu estarei, senhor presidente, ausente 15 dias para essa formação. Eu queria dizer que mesmo nas férias estivemos, né, com o nosso vereador na área, conversando com a comunidade. Estive na vila fazendo vereador na área ali e fiz diversos ofícios à nossa administração, reivindicando melhorias ali naquele distrito que pertence ao município Centenário do Sul e precisa ter atenção adequada. Espero que o nosso prefeito, através das secretarias competentes, possam viabilizar e colocar em prática todas aquelas reivindicações que são urgentes para aqueles moradores. E não podia deixar, nós estamos falando de comemorar o asfalto da vila, que finalmente nosso prefeito teve que cortar na própria carne ali e abrir mão de outras prioridades do nosso município e dar prioridade e fazer aquele recap naquela via tão importante para o desenvolvimento centenário, para o transporte agrícola, para o transporte de nossos alunos e para a utilização dos moradores ali residentes. Também a iluminação, estivemos hoje com o prefeito, ele falou que o nosso estádio está recebendo iluminação adequada e que vamos ter agora diversos eventos naquele estádio histórico, estádio Sérgio Vitor Meca, que já recebeu jogos grandiosos até da primeira divisão do Campeonato Paranaense. O nobre vereador falou a respeito do portal, estive lá em Curitiba também e fiz uma solicitação para que se fizesse o portal no Parque Bicatu e também a malha asfáltica ali. E também, por que não, na entrada ali da Vila Progresso, ali na rodovia. Então, gostaria de assinar junto, vereador, essa sua intenção, gostaria de participar, porque ali, naquela localidade, a gente está sempre atento e quer que cada vez mais se desenvolva. Também podemos comemorar este ano o selo ouro em alfabetização que o município de Centenário alcançou através da rede municipal. Esse selo ouro vem representar a excelência que está sendo o trabalho na educação do município, junto às nossas crianças, né, ensinando a ler, a escrever e ter com certeza uma proficiência em todo a sua, em seu conhecimento. Com relação aos uniformes, que foi dito anteriormente, pude me informar agora que os uniformes já estão sendo não confeccionados, estão tirando as medidas, já foi feito o processo licitatório e que até março nós teremos uniforme para todos os alunos da rede municipal. Então, já entregou o kit escolar, e, que por sinal, excelente qualidade, e agora os uniformes até março. Então, em breve vai ter a confecção. Senhor Presidente, queria agradecer a todos por ter confiado esse trabalho a nós aqui, porque não a nós vereadores, mas especialmente a minha pessoa, diretor Edwards, como vereador do município. Estou sempre à disposição de todos os moradores, querendo sempre fazer a diferença na política municipal de Centenário do Sul. Muitas vezes, senhor presidente, nós não temos que atentar sobre o que fazer, mas tem hora, e é muito importante, nós sabermos o que não fazer. E esse o que não fazer implica em responsabilidade, em trabalho e orientação. Muito obrigado a todos.
Obrigado, professor Ederson. Quero parabenizar a toda a equipe lá do Colégio Padre José Pires, em qual o senhor é que comanda a equipe, pelos bons índices daí da nossa educação de Centenário do Sul. Tua esposa Valquíria também comandando a nossa Secretaria da Educação Municipal. Parabéns. Eu tenho certeza que esse curso que o senhor vai fazer em março vai ser muito bom para a nossa população. E o senhor não vai só a serviço do município, o senhor vai a serviço da Câmara também, porque o senhor está lá representando todos os alunos. O senhor não vai ter falta, porque o senhor vai trazer conhecimento para colocar aqui para os nossos alunos de Centenário do Sul. Pode ter certeza, o senhor pode fazer o curso lá numa boa, se tiver uma sessão, duas, o senhor vai trazer o comprovando do curso e o senhor terá a sua asfalto abonada, porque o senhor está trazendo conhecimento para a nossa cidade. Parabéns. Com a palavra, vereadora Tiziane.
Boa noite a todos, boa noite, nobres vereadores, funcionário Natal, Aldemar, que está aqui presente, o Ada, Ney, Jackson e a todos que estão nos acompanhando pela rede social. Hoje eu venho aqui agradecer ao deputado, soldado Adriano, pelo recurso de R$30 mil para o nosso asilo, aqui do nosso município. Quero agradecer também o secretário de Saúde e de Fazenda, por atender o meu requerimento 64/2025, que era a aquisição de concentradores de oxigênio portátil para pacientes em tratamento domiciliar nesse município. Foi comprado 3 concentradores, agora até o momento. Quero também agradecer ao secretário de Agricultura pela indicação que eu fiz, que eu tive lá com ele, sobre ter um curso de notas fiscais para nossos pequenos agricultores aqui no nosso município. Também quero deixar aqui registrado que eu peço que, quando a gente fazer um requerimento, uma indicação, a gente tenha uma resposta hábil sobre o requerimento ou sobre a indicação dos nossos secretários. Boa noite.
É só o professor Ederson, vice-presidente, assumir a mesa enquanto eu uso a tribuna.
Com a palavra, vereador Marlon.
Senhores vereadores, presidente Ederson, vereador Adam aqui presente, onde tive o prazer de estar aqui 2 mandatos com o senhor, boa noite. Quero, primeiramente, solicitar uma moção de parabenização ao nosso prefeito Júnior Tavian, pelo trabalho excelente que ele está fazendo naquela estrada da Vila Progresso. Estrada essa que ele foi apedrejado há esses dias atrás pela população da Vila Progresso e foi bem apedrejado mesmo, porque parecia um abandono aquela estrada. Mas nós vereadores, principalmente os vereadores da base, sabiam que ia sair o asfalto. Hoje o prefeito pediu para fazer a cotação na época para fazer o tapa-buraco, ia beirar R$200 mil. E depois, com duas chuvas, vereador Daí, aquele tapa-buraco saía. Ele falou para nós, vereadores, falou assim: gente, é R$200 mil a menos do caixa que eu estou juntando para fazer o asfalto novo. Deixa eu ser pedrejado agora no final do ano, posso ser. Me ajuda os vereadores a manter o sigilo disso aí, que a gente vai pegar não só os moradores da Vila Progresso, mas todos os moradores, a base política, até a oposição, com asfalto novo, Ederson. E foi isso que, professor Ederson, isso foi isso que aconteceu. Graças a Deus, né? Eu quero também parabenizar toda essa Câmara de Vereadores, né, a mesa diretora da Câmara, pela economia que a gente fez, apesar de a gente estar reformando todo o prédio, né, na medida do possível, mudando tudo, trocando cadeira, ainda fizemos a economia e devolvemos R$164 mil, onde ajuntou, o Ederson, para pagar, ajudou a pagar a empresa, que em torno de R$2 milhões vai ficar ali, aquele asfalto. R$164 mil saiu daqui das nossas economias para ajudar nosso povo da Vila Progresso. E também agradecer a todos os vereadores, né, porque esse aqui é um dinheiro público e a gente fez questão de segurar, talvez ir para Londrina num evento, não solicitar diária, ir para outro lugar, não solicitar notinha. Isso aí vai economizando. Isso aí foi a economia que a gente fez, porque ajudou a nosso povo da Vila Progresso. Quero pedir uma moção de parabenização ao prefeito Júnior Tavian. E uma moção de parabenização também ao chefe do pátio, o meu amigo secretário Marcos Bertan. Rapaz, ele conseguiu, com meia dúzia de funcionários, montar duas, três equipes agora nesse período de chuva para ir em cima da Vila Progresso, para não deixar parar, ir na volta seca, ir lá no final. Eu mostrei uma rua lá, a última rua lá para eles, para o prefeito e para o Bertão, que acho que eles nem sabiam que fazia parte do centenário, o Ederson e Noel. Falei: olha aqui, ó, é a última rua do mapa de centenário. Tava tudo esburacado. Ele falou: semana que vem eu vou vir fazer, porque isso aqui faz parte do centenário, nós vamos fazer. Bertão falou: semana que vem as máquinas estão aqui, Mário. Foi lá, ficou um tapete a estrada rural, né? Então isso aí a gente tem que vangloriar quando a pessoa fala a coisa certa. Parabéns, Bertão, por esse trabalho que está fazendo na estrada rural. E ao prefeito Júnior Tavian, faz duas moções, viu, Natal? Uma para o prefeito e uma para o Bertão, porque eles merecem o que eles estão fazendo. Com pouco trabalho, a máquina quebra e está lá quase para acabar o serviço, quebra, tem que parar tudo, professor Ederson, buscar os maquinários, arrumar, voltar de novo, não é fácil. Não é fácil. Também um abraço ao Renato, meu amigo Renato, diretor, que está lá na Vila Progresso, comandando, junto com o Bertão, aquela equipe fantástica que está lá, arrumando tudo. O meu amigo vereador Pedrão da Tabapuã também. E eu quero que estenda essa moção para o Renato e para o Pedrão, que estão lá. O Pedrão está até pegando no pesado lá, ajudando a equipe. Parabéns a todos. A gente tem que dar os parabéns quando a pessoa merece, né? E passou, quantos prefeitos passou aqui? Eu nunca achei que ia sair. Rapaz, a gente quase conseguiu a estrada em Sextavado. Aí na última hora lá, a documentação não podia apresentar, não podia colocar o Sextavado lá. Quem entrar no site da prefeitura, do governo do estado, está lá o nosso pedido meu, junto com o Alexandre Curo, com o Casanova, na época, se eu não me engano, o Rubisney, solicitando esse asfalto. Mas por causa da documentação não saiu, professor Ederson. Mas graças a Deus, pelas nossas economia do município, o asfalto está aí, é uma realidade para a nossa população da Vila Progresso. Quero também deixar relatado que a reta escavadeira, de um recurso que eu consegui da deputada Gleice com o professor Lemos, já está em licitação. Se eu não me engano, acho que já até abriu o edital. Se Deus quiser, está aí mais uma retroescavadeira para ajudar na manutenção da nossa estrada rural, da nossa cidade. E também eu quero dizer a respeito das caçambas. Também sou contra a cobrança dessas caçambas. Sou contra. Primeiramente, sabe por que eu sou contra? Porque eu debrucei aqui na Câmara, junto com a advogada Daiane, o Natal também ajudou, e nós não conseguimos achar uma lei de 1972 que está falando de caçamba. Passou por cima dessa casa de lei. Não, nós não aprovamos. Todo recolhimento de tributo, de taxas, tem que passar por essa Câmara. Solicitei para o Executivo, a gente fez um ofício bem feito, mandamos para o Executivo, quero só ver a resposta. Não se faz, não se cria uma taxa por decreto. Não se cria. Tem que passar por aqui, ó. Aí vai de nós decidir se vai cobrar ou não. A lei de 1900 e bolinha fala, ora máquina de retroescavadeira, ora máquina de caminhão e ora não sei do que lá. Não está falando de pedido de caçamba. O que não está escrito, não está dito. Isso eu aprendi em vários cursos que eu fiz aqui nessa casa de lei. Tem que estar escrito, não tem no achismo. A lei não tem achismo em lei. Aí nós aqui somos a ponta firme. Que está lá na barroca, a famosa barroca, nossa querida barroca, que está lá na Adalgisa, que recebe as cobranças. Igual o Casanova falou, R$40 é dinheiro. Gente, o que R$40 vai fazer no cofre da prefeitura? Sem falar que tem que passar por essa casa de lei. Está irregular essa lei. No meu pensar, no pensar do jurídico dessa casa. Não tem lei para isso. Vou só esperar a resposta do prefeito para ver como é que vem essa resposta. De onde ele vai tirar essa lei? Porque a lei que ele cita, que ele está criando essa caçamba, não fala. Fala de três taxas lá. Então, por que não foi a coisa certa, mandou para essa casa de lei, explicou, falando, ó, vamos começar a cobrar isso, porque tem munícipe, tem mesmo. Vai lá, como que é de graça, pede a caçamba, o professor S. Dá 2 dias, não coloca uma folha de alface dentro daquela caçamba. Aí a prefeitura arranca, vou pedir de novo, é de graça, aí vai lá e coloca de novo na casa da pessoa. Aí não, de novo a prefeitura tem gasto. Assim, eu acho que R$40 é muito, né? Se fosse cobrar, tinha que ser um valor simbólico para não ter essa pedição de caçamba, mas R$40 vai fazer falta, assim, para quem precisa. A gente entra no Adalgisa, a gente vai na parte baixa da cidade, onde tem as pessoas que pagam aluguel, que tem ali tua água parcelada, que a gente sabe que a maioria da pessoa tem tua água parcelada, já paga aluguel, e todo enrolado, coitado. Talvez algumas pessoas ainda tem que pegar R$40 e tirar do bolso para pagar essa caçamba. Então também sou contra essa caçamba, que o prefeito revê isso aí e tira essa taxa da caçamba. Tem outra oportunidade para pôr, não precisa ser agora. Quer moralizar? Moraliza. Fica na fila certinho, a pessoa pede a caçamba, se demorar 15, 20, 30 dias, mas é porque todo mundo está pedindo, espera. Não tem o jeitinho brasileiro, faz igual agora, tem que pagar, então tem que ir na fila também. Não tem negócio de ligar para um, ligar para outro e pedir uma caçamba na rua do fulano. Todo mundo, professor, eu extrapolei o prazo, né? São essas minhas palavras, espero a resposta do executivo, que eu já mandei já faz uns 10 dias esse ofício. Eu queria falar nele, mas como meu amigo Casanova começou, eu vou terminar falando. Obrigado, Casanova. Obrigado aos vereadores e aos munícipes aqui.
Obrigado, vereador Marlon. Eu parafrasei no final da minha fala que às vezes é importante saber o que não se deve ser feito. Isso é um exemplo claro, né? De repente a gente não poderia ter passado aqui sem uma lei dessa, sem passar pela Câmara. E foi oportuna a sua fala. Muito obrigado. Peço ao vereador Marlon que assuma o seu posto aqui na presidência da sessão.
Obrigado, professor Ederson. Com a palavra, meu amigo vereador Noel.
Em tudo, dai graça. A gratidão não depende da circunstância, mas da confiança na fidelidade de Deus. Paulo e Silas louvaram na prisão e Jó bendisse ao Senhor na dor, demonstrando que a gratidão reconhece que Deus é maior do que qualquer crise. Senhor presidente, nessa mensagem de reflexão, gostaria de deixar uma mensagem a todos os nossos munícipes, a nossa população, a nossa cidade centenária. Eu, como representante aqui do Poder Legislativo, quero sempre fazer e dar o meu melhor para a nossa cidade. Então a gente fica muito feliz, e principalmente quando a gente participa, dessas novas etapas que o município está passando nesse momento, como o vereador disse, principalmente esse acontecimento a qual fomos muito cobrados dessa estrada distrito de Vila Progresso, que hoje, juntamente com o recurso próprio e a economia também aqui da Câmara, a gente está dando a oportunidade hoje, de ter um asfalto de qualidade no distrito de Vila Progresso, que é um distrito que aqueles moradores merecem. Só lembrando, que o nosso município se iniciou no distrito de Vila Progresso. Então, presidente, é muito gratificante, a gente iniciar o ano 2026 com várias notícias, notícias boas como essa da Vila. E sempre dizendo, que a Câmara de Vereadores, quando é uma Câmara atuante, com certeza ela consegue ajudar melhor o prefeito consegue desenvolver melhor o desenvolvimento da cidade, e é o nosso trabalho, o nosso trabalho não podemos ficar de braço cruzado, temos que ir adiante, porque nós representamos o nosso município. Hoje também, agora mesmo mandei uma mensagem, mas não fui respondido ainda, hoje também foi a abertura de um caminhão coletor de lixo que eu, o vereador Noel, conseguiu, R$960 mil. Hoje já foi a abertura do caminhão, abertura da licitação. Espero que teve já o vendedor para esse caminhão. Acredito que vai uns 2-3 meses já deve chegar ao município de Centenário do Sul. Uma demanda muito grande, que hoje a gente tem dois caminhões, um caminhãozinho mais velho, um caminhão seminovo. E com esse caminhão aí, nós podemos atender melhor a nossa população. Então, agradecimento a Deus, primeiramente, por estarmos voltando para essa Câmara nesse ano 2026. Agradecer a nossa comunidade, agradecer os nossos eleitores, os nossos munícipes, por acreditar em nós. E por mim, eu posso garantir que estarei sempre representando o povo e sempre tentando o máximo possível, trazendo o desenvolvimento e recursos para a nossa população, porque esse é o trabalho hoje do vereador. Prefeito hoje não trabalha sozinho. Prefeito trabalha com uma Câmara forte, e graças a Deus nossa Câmara tem demonstrado isso. Uma Câmara forte, forte não somente do pessoal da situação, mas do pessoal da oposição também, que já iniciaram no ano de 2025, apresentando recursos para o nosso município. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Noel. Passamos para a ordem do dia. Temos o projeto de lei 004/2026, súmula, suspende a aplicação da revisão geral anual ao subsídio do prefeito, vice-prefeito, do secretário municipal, no que tange os agentes políticos mencionado no caput do artigo 1º previsto na Lei Municipal 3.291/2026. A aplicabilidade no índice de 4,26%. Em observância ao princípio da anterioridade da legislatura, em atenção à orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e à repercussão geral do tema 11.192, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e da outras providências. Artigo 1º. Fica suspenso para o exercício 2026 e os subsequentes a aplicação de qualquer índice de revisão geral anual do subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretário municipal. Parágrafo 1º. A suspensão trata-se do CAPT, que perdurará até a sobrevenha a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do recurso extraordinário número 1344,400. Esse projeto de lei está em discussão. Esse projeto de lei, que todo ano é dado a revisão anual aos secretários, aos prefeitos, ao vice-prefeito e até aos vereadores. E o Supremo suspendeu todas as revisões anual até que o plenário decida. Eu acho que quem vai ser prejudicado, principalmente aos secretários, se ficar aí 4, 5 anos sem ter essa revisão anual, que não é um aumento, é só a reposição da inflação, o secretário daqui a uns dias vai estar recebendo menos do que um diretor, pela importância que tem do teu cargo, até a pessoa pegar, ter lá a assinatura dele num cargo de secretário e saber que um diretor está recebendo até, talvez até mais do que o secretário. Isso aí eu acho errado, né? Eu acho que o Supremo tem que rever isso aí, porque passar 4 anos, se está nessa média de 4% a 5% de inflação, vai dar 20% de perca o secretário. Daqui a um dia a pessoa, igual um funcionário de carreira aí de 25 anos aí, é melhor voltar no teu cargo ali do que ter um compromisso de assinar e depois ainda ter até um problema na justiça. Esse projeto ainda está em discussão. Não havendo vereador a se pronunciar, lá em votação. Se favorável, permaneça como se encontra. Os contrários, que se levantem. Aprovado em primeira votação o projeto 004, de autoria do Executivo. Temos o projeto de resolução 002. Súmula, altera a resolução 01/2026, de 9/2/2026, que dispõe sobre a concessão de reajuste de título salarial e reposição aos servidores da Câmara Municipal. Fica alterada a súmula da resolução 001, do dia 9/2/2026, suspendendo a aplicação geral anual dos índices sobre o subsídio dos vereadores mencionado no CAPT, da aplicabilidade no índice de 4,26%. Em observância ao princípio da anterioridade da legislatura, em atenção à orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná no âmbito do recurso extraordinário número 1344.400 e pelo Supremo Tribunal Federal, até a edição da nova resolução que fixe subsídio da legislatura subsequente em estrita observância aos princípios da anterioridade. Esse projeto de lei está em primeira discussão. Não havendo vereadores pronunciar, lá em votação. Favorável, permaneça como se encontra. Os que são contrários, que se levantem. Aprovado em segunda votação o projeto de lei. Em seguida, coloco em votação pelo artigo 104, que a gente vota em extraordinária e derradeira hoje, uma sessão extraordinária logo após a sessão ordinária. Esse requerimento verbal está em discussão. Não havendo vereadores pronunciar, lá em votação. Se favorável, permaneça como se encontra. Se contrário, que se levantem. Aprovado para haver uma sessão extraordinária logo após a essa. Passamos aos expedientes, aos senhores vereadores. Temos a indicação 001/2026. A vereadora infracinada com assento na Câmara Municipal nos termos regimentais em regime de urgência e ouvindo o plenário indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade que seja analisada a viabilidade técnica e orçamentária para a implementação de um espaço sensorial inclusivo no município, nos moldes do projeto anexo Instituto, que seja um girassol na vida de alguém. Vereadora Tiziana, autora da matéria, está com a palavra.
Pela ordem, senhor presidente. A presente proposição tem por finalidade promover a afetivação dos direitos fundamentais, inclusive social, a sensibilidade e a dignidade das pessoas humanas, especialmente no que se refere às pessoas com transtornos autista, transtorno de deficiência de atenção hiperativa, TDAH, e outras condições de neurodesenvolvimento, que desempenha ambientes sensoriais adequados para o seu pleno desenvolvimento socializado e bem-estar. O projeto Seja um Girassol na Vida de Alguém propõe a criação de espaço público verdadeiramente exclusivo, considerando que o ambiente urbano, em especial praças e áreas de convivências na via de reta, não são planejados para atender necessidades sensorial especificadas de parcelas significativas da população. A inexistência do local adaptado configura verdadeiramente barreiras ao acesso ao lazer, convivência social e à participação comunitária, restringindo direitos condicionalmente assegurados. Nobres vereadores, tem anexo aí o projeto, acho que vocês já viram. No começo do ano eu estive com a secretária de assistente social apresentando esse projeto. Eu peço que o nosso prefeito atenda essa indicação desse projeto. Essas são minhas palavras.
Obrigado, vereador. Essa indicação está em discussão. Não havendo vereadores pronunciados, é em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontra. Os contrários que se levantem. Aprovada a indicação número 001, de autoria da vereadora Ticiane. Temos a indicação 002, da vereadora Ticiane. Indica ao chefe do Poder Executivo pelo setor competente para que seja providenciada a instalação de aparelhos de ar-condicionado na cozinha central do município Centenário do Sul. Vereador Ticiane, autor da matéria, está com a palavra.
Pela ordem, senhor presidente. A presente indicação tem como objetivo proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores que atuam na cozinha central, bem como garantir maior qualidade e segurança na manipulação e os preparos dos alimentos destinados às escolas e demais unidades atendidas pelo município. Considerando as altas temperaturas registradas, especialmente nos períodos mais quentes do ano, no ambiente torna-se excessivamente quente, promovendo o bem-estar dos profissionais e podendo impactar diretamente na qualidade do serviço. Todo mundo sabe que hoje em dia ar-condicionado não é mais luxo, né, gente? Fiz uma visita lá na cozinha central e peço que o Poder Executivo dê um olhar para eles e providencie um ar-condicionado lá. Um a dois ar-condicionado, né? Porque o ambiente lá não é pequeno, é grande. Essas são minhas palavras.
Obrigado, vereadora Ticiane. Essa indicação 002 ainda está em discussão. Não havendo vereador a se pronunciar, leva em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a indicação número 002. Peço ao vice-presidente, professor Ederson, assume a presidência, que eu vou ter que sair, tomar um remédio para a coluna, que eu estou travadinho, não estou aguentando nem respirar.
Vamos à indicação número 003/2026. O vereador infracionado com assento à Câmara Municipal, nos termos regimentais, em regime de urgência, em ouvindo o plenário, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, pelo setor competente, colocar as portas e as torneiras das pias dos banheiros na quadra poliesportiva Álvaro Martins de Azevedo, localizado na rua Viterbo Lírio Zanoni, no conjunto Massimino Pereira. Justificativa. Com a volta às aulas na Escola Municipal São José, os alunos usando essa quadra para fazer aulas de educação física e com as portas dos banheiros, e como as portas dos banheiros não estão devidamente instaladas, esses alunos não têm privacidade para usar os sanitários. E também tem risco das portas que estão em cima dos sanitários indevidamente cair e machucar os alunos. Também tem outras modalidades esportivas que fazem uso dessa quadra e precisam de privacidade para usar os banheiros. Múcio da farmácia, vereador. Essa indicação do vereador Múcio da farmácia está em discussão. Com a palavra, vereador Múcio.
Pela ordem, senhor presidente. Hoje eu recebi uma reclamação, né, de pessoas lá que estavam usando essa quadra lá no conjunto Adalgisa, e fui lá verificar, e realmente vários banheiros ali estão sem porta, né? Tem porta que está quebrada, outros que não tem porta, teve umas portas que estão quebradas, não sei quem colocou, em cima dos sanitários lá, pode cair, né, machucar alguém. Então eu peço aqui ao secretário, né, responsável aí, que caminhe uma equipe lá para colocar as portas onde não tem e arrumar as portas que tem condição de ser arrumada, colocadas no local, e tirar essas portas quebradas lá para melhor o banheiro ficar melhor lá para os alunos e para quem frequenta aquela quadra de ginásio de esporte lá. E também tem várias torneiras ali que está quebrada, não está funcionando, né? Então também tem que ser arrumada, né? É que eu digo, né? Tudo falta de manutenção, né? A gente sabia que sabe que vai voltar às aulas, então acho que isso aí já deveria ter feito, né? Não era nem para mim estar falando isso daqui, porque isso aqui é o básico, né? Os alunos usam, então tem que estar pronto, tem que estar adequado, principalmente para a volta às aulas, né? E mais uma vez peço aí ao secretário responsável que manda uma equipe lá para resolver esse problema aí. Essas são minhas palavras, senhor presidente.
Obrigado, vereador Múcio. Essa indicação de número 003 ainda está em discussão. A indicação 003 está em votação. Peço aos vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovada a indicação de número 003/2026. Temos a indicação de número 004/2026. O vereador infracionado, com assento à Câmara Municipal, nos termos regimentais, em regime de urgência, em ouvir no plenário, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, pelo setor competente, fazer a roçagem e limpeza no terreno onde fica o prédio da fisioterapia, academia de saúde e o meu campinho ao lado da quadra poliesportiva Álvaro Martins de Azevedo. Essa indicação é do vereador Múcio da farmácia e está em discussão. Com a palavra, vereador Múcio.
Pela ordem, senhor presidente. Nobres vereadores, como vocês podem ver nas fotos, né, que eu coloquei em anexo, foi na mesma hora que eu fui lá ver a questão dos banheiros, munícipes me chamaram para ver essa situação aí, né? Infelizmente, o matagal está alto aí, né? E eles relataram lá que, beirando a quadra poliesportiva, chegaram até a matar, acho que, duas cobras lá. A gente olhando as fotos aqui, a gente vê que precisa da roçagem, né? Então, mais uma vez aqui, pedindo para o secretário responsável aí mandar uma equipe lá para fazer a roçagem. Sei que a equipe que o município tem é pequena para fazer a roçagem, né? Parece que consta aí uns 4 funcionários ou 5. Eles não vão dar conta de fazer essa roçagem no município todo, né? Então já passou da hora aí de fazer mais contratação desses funcionários para fazer o trabalho de limpeza e roçagem do nosso município. Essas são as minhas palavras, senhor presidente.
Obrigado, vereador Múcio. Essa indicação ainda está em discussão. Esta indicação está em votação. Peço aos vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários se levantem. aprovada a indicação de número 004/2026. Temos a indicação de número 005/2026 do vereador Daia Lubrificações. O vereador infracionado com assento à Câmara Municipal nos termos regimentais em regime de urgência, em ouvindo plenário, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, pelo setor competente, colocar uma luminária no último poste da Vila Rural, na parte baixa, na frente do lote do Paulinho. Foi colocado o poste e se encontra sem luminária. Essa indicação de número 005 está em discussão. Com a palavra, o vereador Daia Lubrificações.
Pela ordem, senhor presidente. Primeiramente, boa noite a todos os novos vereadores, presidente, nosso amigo Natal, vereadora Tiziane, os amigos aqui presentes na casa, meu boa noite, os que nos assistem pelas redes sociais, meu boa noite. Então, isso aqui, estive lá no local, a Vila Rural ela é toda iluminada, do começo até quase no final lá, e lá em frente, no último lote lá embaixo, foi colocado o poste e está sem a luminária, né? A lâmpada. E é o único poste. O morador me cobrou e fui lá fazer uma visita. Realmente, só falta a luminária, nada mais. O poste está bem instalado, no local adequado. E ele me cobrou, trouxe para casa. Falei que eu ia trazer para aqui, para casa. É uma coisa simples, fácil de resolver. Eu acredito que o eletricista da cidade, eu creio que ele que dá essa atenção, né? Vai dar essa atenção lá e vai resolver esse probleminha. Essas são minhas palavras, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Daia. Essa indicação ainda está em discussão. A indicação de número 005 está em votação. Peço aos vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada a indicação de número 005/2026. Temos a indicação de número. Aprovada a indicação de número 005. Desculpa. Temos a indicação de número 006/2026. Do vereador Daia. O vereador infracionado com assento à Câmara Municipal, nos termos regimentais em regime de urgência, em ouvindo o plenário, indica ao Poder Executivo Municipal, pelo setor competente, fazer o meio-fio ao redor da Academia da Vila Rural. Essa indicação está em discussão. Com a palavra, o vereador Daia.
Pela ordem, senhor presidente. Então, como vocês podem ver, essa indicação, ano passado eu já trouxe ela aqui para casa. Já trouxe ela uma vez, estou trazendo pela segunda vez, cobrando. Vocês podem ver aí na foto, ficou uma ilha, a academia da turma lá está numa ilha. Perigo constante, se a pessoa está lá, o caminhão, o ônibus, chega ali, retorna, faz contorno em volta da academia. Quem está ali usando a academia, a poeira complica também, a poeira judia. E é um local bastante frequentado, eu passo ali sempre. O povo da vila, os próprios pessoas que caminham também, às vezes param ali fazer um aquecimento ali. E ela não está adequada com segurança para quem está usando ela. É uma coisa fácil também, se fazer o meio fio, fazer a guia ali, já vai evitar esses carros, esses ônibus fazendo esse retorno aí. E vai dar mais segurança para quem está frequentando esse local aí. Essas são as minhas palavras, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Essa indicação ainda está em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Múcio.
Estava olhando aqui a foto que o vereador Daia anexou. Ali fizeram um retorno ali, né? E não era para ter esse retorno, só que quem usa os ônibus ali, ou o caminhão, o carro que seja, acabaram fazendo um retorno ali. Então a academia ali não tem fundamento nenhum. Ou faz o que o vereador está pedindo aí, para que os carros, ônibus e caminhões não usam mais esse pedaço aí como retorno, né? Para a população poder usar essa academia. Ou vou ter que trocar ela de local, né? Porque do jeito que está aí não tem como usar. É, parabéns, vereador. Tem que cobrar e fazer que essa academia seja usada pela aquela população lá. Do jeito que está aí não pode ficar mesmo, não. São minhas palavras, senhor presidente.
Obrigado, vereador Múcio. Essa indicação ainda está em discussão. Também é possível sugerir aí que se na inviabilidade, né, porque nós sabemos que qualquer processo desse envolve uma licitação e isso demanda tempo e é urgente. De repente, a título de emergência também poderia se pensar em, né, colocar alguns obstáculos ali para dificultar esse trânsito ali de carros ali por aquela região. A indicação de número 006 está em votação. Peço aos vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovada a indicação de número 006/2026, de autoria do vereador Daia. Temos a indicação de número 007/2026, do vereador Daia Lubrificações. O vereador infracionado, com assento à Câmara Municipal, nos termos regimentais, em regime de urgência, em ouvindo plenário, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, pelo setor competente, fazer a manutenção na Avenida Brasil, no distrito de Vila Progresso. Na parte baixa está abrindo pequena vala de um lado para o outro da rua, dificultando a passagem de carro, até mesmo pedestre. Justificativo. Estivemos no local vendo o problema, ao qual precisa ser jogado um cascalho e passar o rolo compactador para que os moradores daquele distrito transitem com mais segurança. O maquinário já se encontra no distrito, então as coisas é coisa simples e fácil de se resolver. Essa indicação de número 007 está em discussão. Com a palavra, vereador autor da matéria, Daia Lubrificações.
Pela ordem, senhor presidente. Então, gente, isso aqui também, como a gente fala, está de parabéns o pessoal da Vila Progresso, com recebendo um asfalto novo lá, né, tudo bonito, asfaltão, tapetão chegando, coisa bonita, faz uma foto bonita, mas quando você chega lá dentro, lá no fundo lá, está complicado. Eu estive lá, ali mora bastante gente de idade, às vezes para atravessar da casa dela e ir na casa da vizinha, ela às vezes se atrapalha numa pedra solta dessa daí, cai, como de fato ela falou para mim, que caiu nesse local ali. E é coisa fácil. Os caminhões estão lá, puxaram um monte de cascalho esses dias aí, ó, cascalharam a estrada da Cachoeira também, um trabalho bem feito, estão de parabéns. Então aproveita, solta um caminhão de cascalho ali, ó, passa o rolo compressor. Eu acredito que o asfalto vai descer também nessa avenida aí, mas enquanto não acontece isso, uma atençãozinha, um cascalho, um rolinho, um compressor ali, ó, vai alinhar, vai ficar mais liso para a turma estar transitando ali e vai dar mais segurança para os moradores daquela localidade. Então é uma coisa fácil de resolver, os maquinários já estão lá na vila, né? Não precisa ser deslocado aqui para lá. É só uma atenção. Eu acredito que poucas horas de serviço ali já resolve o problema e deixa os moradores ali já satisfeitos. Essas são as minhas palavras, presidente.
Obrigado, vereador. Essa indicação de número 007 ainda está em discussão. Queria pedir para o vereador para que eu assinasse junto essa indicação. Também estive na vila e fiz um ofício verificando, né, essas condições aí a respeito dessa via. E acredito assim que em um local, em uma via em que é pública, né, uma via urbana, não se deveria utilizar cascalho. Nós teríamos que usar outro tipo de material, né? Logicamente que o ideal seria o asfalto. Mas o cascalho, ele se solta, como o vereador relatou aí, as pessoas de mais idade acabam tropeçando, né? Às vezes um ciclista pode se acidentar, bater a cabeça numa pedra dessa. Então não é o material adequado. Espero eu que este asfalto seja viabilizado quanto antes, para que esse problema não venha se tornar tão recorrente. A indicação de número 007 está em votação. Peço aos vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovada a indicação de número 007/2026. Temos a indicação número 008/2026. O vereador infracionado com assento à Câmara Municipal nos termos regimentais em regime de urgência, em ouvindo um plenário, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal pelo setor competente fazer a roçagem do campo do distrito de Vila Progresso, pois a grama encontra-se muito alta, sem condições de usar. Essa indicação está em discussão. Com a palavra, vereador Daia.
Pela ordem, presidente. Então, como falando, estive nesse local também, no campo lá da Vila Progresso. Conversei com bastante lá, tem bastante jovens lá. Inclusive, no dia que eu fui, eles estavam até brincando na quadra lá. E eles cobraram a manutenção nesse campo aí, que é um lugar que eles gostam de praticar um esporte. É o lazer que eles têm um final de semana, é esse campo. Eles gostam de estar praticando um esporte lá. Mas, infelizmente, eles questionaram que não tem condições de uso. E, como sempre falo também, é uma coisa fácil, né? É simples. Se a equipe for lá com a roçadeira e uma equipe lá, uma equipe bem capacitada, como tem aí, esses meninos da roçagem aí, que são uma equipe firme, poucas horas também eles vão deixar esse campo aí preparado para que os moradores do distrito possam estar usando e fazendo seu esporte lá. Pois não, nobre vereador Múcio.
Nobre vereador, o município, ele tem um tratorzinho para fazer roçagem em campo, né, de futebol. Geralmente, eles usam ali no estádio Sérgio Vitomeca. Não sei se está funcionando, mas que tem. Então é fácil, é só colocar o trator em cima do caminhão e ir lá e roçar. Questão de horas eles fazem isso. Isso aqui é falta de vontade de fazer, né? Faz muito tempo que os moradores da vila reclamam desse campo lá. Eles ficam falando que vai, inventa desculpa e nunca vai, né? Porque lá já não. A quadra que tem lá pra molecada brincar não tem condição de brincar, né? Então o campo também, que era mais fácil só fazer a manutenção da roçagem. E, infelizmente, não está acontecendo isso. Obrigado pela parte, novo vereador.
Pois não. Mas então, gente, igual a gente fala, é uma atenção fácil de dar, né, e resolver o problema e deixar sair das críticas, né? Vai lá, faz uma roçagem, o povo fica contente e acaba as críticas. Essas são as minhas palavras, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. A indicação de número 008 ainda está em discussão. Esta indicação está em votação. Peço aos vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovada a indicação de número 008/2026. Temos a indicação número 009 do vereador Daia Lubrificações. O vereador infracionado com assento à Câmara Municipal nos termos regimentais em regime de urgência, em ouvindo plenário, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, pelo setor competente, fazer a roçagem do pátio do prédio da antiga Oi, pois encontra-se abandonado com um mato muito alto, se tornando um criador de insetos, como baratas, pernilongos, etc. Essa indicação está em discussão com a palavra o autor da matéria, o vereador Daia.
Presidente. Então, isso aqui é outra coisa também, fácil de resolver. É um local dentro da nossa cidade. O hospital está no fundo disso daqui, ó, é rodeado de moradores ali. Isso aqui, eu tive lá, é um criame de inseto mesmo. Lá no fundo está um colonhão lá, se você vê a altura, é grande. O ano passado fizemos essa indicação aqui, foram lá, resolveram o problema. E eu acredito que isso aqui também não precisava estar trazendo isso aqui para casa de novo. Entendeu? Isso aqui é o município faz a manutenção, cobra, outra vez mandaram a conta lá. Acho o órgão responsável, manda a conta. Vai cobrando. Vai cobrando. Uma hora a prefeitura adquire esse imóvel aí, só em débito. Mas é coisa fácil de resolver. E tá feio. Estive lá no local. Temos a academia do professor que é em frente também. Fica feio isso. Né? Então, eu acredito que é uma coisa fácil de resolver. Não precisa a gente estar trazendo isso para casa, que isso aí todo mundo que passa na rua ali está vendo. O hospital é do lado. Entendeu? Às vezes a pessoa vai fazer até crítica lá. Ah, mas tem inseto no hospital, é barato no hospital. Mas tem que eliminar de onde eles estão vindo. E está bem próximo, está do lado. Então, coisa simples de resolver. Eu acredito que eles vão dar essa atenção, como deram da outra vez. Foram rapidinho lá e limparam. Ficou excelente o trabalho. Só que eles deveriam dar uma atenção com mais frequência, né? Para não ficar tão largado como se encontra. Essas são minhas palavras, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Daia. A indicação está em discussão. A indicação de número 009 está em votação. Peço aos vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovada a indicação de número 009/2026. Temos o requerimento de número 001/2026 da vereadora Ticiane Meneghetti. A vereadora infracionada, com assento à Câmara Municipal nos termos regimentais, em regime de urgência, em ouvindo o plenário, requer do chefe do Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, realize 1. Levantamento detalhado de todas as crianças da rede municipal que necessitam de consulta e avaliação com médico neuropediatra, especialmente aquelas cujas escolas têm solicitado laudo médico para acompanhamento pedagógico. Que informe quantas dessas famílias encontram-se em situação de vulnerabilidade social e não possuem condições financeiras de arcar com a consulta particular. 3. Que estude a possibilidade de firmar convênio com os profissionais neuropediatras, clínicas especializadas ou instituições públicas privadas. Disponibilizar atendimento pelo SUS municipal ou consorciado. Garantir, após emissão de laudo, acompanhamento por equipe multidisciplinar composta por psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e outros profissionais necessários. Justificativa. Este requerimento se faz necessário diante do crescente número de solicitações feitas pelas unidades escolares às famílias para apresentação de laudos neuropediátricos. Entretanto, é de conhecimento público que muitas famílias não possuem condições financeiras de custear consultas particulares, cujo valor é elevado, o que acaba gerando sofrimento, atraso no diagnóstico e prejuízo no desenvolvimento da criança. Além disso, após a emissão do laudo, faz-se indispensável acompanhamento por equipe multidisciplinar, garantindo inclusão escolar adequada e respeito aos direitos da criança. Dessa forma, torna-se urgente que o município promova políticas públicas que assegurem acesso ao diagnóstico, tratamento adequado, inclusão escolar, apoio às famílias de situação de vulnerabilidade. Este requerimento está em discussão. Com a palavra, autora, vereador Tiziano Menegheti.
Pela ordem, senhor presidente. Eu espero que esse atendimento, presente requerimento, em benefício das crianças e das famílias do nosso município. Peço prioridade nesse requerimento, porque tem bastante solicitações da escola pedindo para passar pelo neuropediatra. No começo do meu mandato, eu fiz a solicitação de a possibilidade de ter um neuropediatra no município. Peço que o Poder Executivo e a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação dê prioridade nesse requerimento. Essas são minhas palavras.
Obrigado, vereadora. Este requerimento ainda está em discussão. Coloco o requerimento número 001 em votação. Favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado o requerimento de número 001/2026. Temos o requerimento número 002/2026, de autoria da vereadora Tiziano Menegheti. A vereadora infracinada, com assento à Câmara Municipal, nos termos regimentais em regime de urgência, em ouvir no plenário, requer do Poder Executivo Municipal, considerando que, no mês de novembro de 2025, foi protocolado o requerimento de número 89/2025, solicitando informações acerca da aquisição e distribuição dos uniformes escolares da rede municipal. Considerando que, até a presente data, não houve resposta oficial por parte do Poder Executivo, descumprindo o prazo regimental para envio das informações, requer que o Poder Executivo informe com urgência se o processo licitatório para aquisição dos uniformes escolares foi concluído. Qual a empresa vencedora e o valor total contratado? Qual o cronograma de entrega dos uniformes às unidades escolares? Se todos os alunos da rede municipal serão contemplados. Que seja informado o motivo da ausência de resposta ao requerimento anterior dentro do prazo legal. Este requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora Tiziano Menegheti.
Pela ordem, senhor presidente. Que seja feita um planejamento de licitações. Eu acho que todas as secretarias têm o plano anual de cronograma para ser feita as suas licitações. Então, por isso que eu fiz esse requerimento, porque várias mães procurou sobre a respeito das entregas dos uniformes. Eu não fui respondida com o requerimento que eu fiz o ano passado. Então, eu peço que o Poder Executivo me responda as informações pedidas nesse requerimento. Concedido, Múcio. Vereador Múcio.
Obrigado pela parte. Vereadora, analisando aqui o site da Prefeitura, na sessão de licitações, né, realmente não tem nenhuma licitação ainda sobre uniforme escolar, né? A gente já começou o ano letivo. Mais uma vez, os alunos não receberam os uniformes antes do início das aulas, né? Todo ano isso acontece, recorrente. Eu acho que é o que a nova vereadora falou. Falta de planejamento, né? Tem um cronograma. Essa licitação deveria ter sido feita o ano passado, né, para fornecer esse ano. Só que infelizmente não foi assim. Agora você tem todo o direito de cobrar e exigir que essa licitação seja feita o mais rápido possível, porque os alunos precisam do uniforme, né, para ir para as escolas, para as aulas. Então está de parabéns pelo requerimento. Muito obrigado pela parte.
Obrigado, vereador. Para comentar também, acho que teve um comentário que o ano passado teve a entrega dos uniformes, não aconteceu. Até, na verdade, assim, algumas pessoas receberam o uniforme, era até maior. Por isso que no primeiro requerimento que eu fiz, o 89/2025, lá eu peço como que foi a descrição dos tamanhos dos uniformes, que isso é muito importante, porque entregar um uniforme para um aluno, uniforme maior do que o aluno usa, também não dá certo, né? Essas são minhas palavras.
Este requerimento ainda está em discussão. O presente requerimento está em votação. Peço aos vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado o requerimento número 002/2026. Passemos agora a...
Presidente, antes de encerrar a sessão ordinária, tem dois vereadores inscritos, começando pelo vereador Múcio.
Boa noite aos novos vereadores, vereadora Tiziane, servidor Natal, o que presente na sessão, o Ada Lineker e o Ney, filho do novo vereador Casa Nova, e a todos que nos seguem pelas redes sociais. Primeiramente, que venho parabenizar, né, o Poder Executivo pela obra que está sendo feita na Vila Progresso, né, o asfalto, né? Graças a Deus, até que enfim, vai sair um asfalto digno lá, né? E muitos e muitos anos aí, passa o prefeito, entra o prefeito e sempre estava fazendo uns tapa-buraco, que não resolvia, né? Sempre tinha que estar fazendo manutenção e a situação do que estava o asfalto lá não tinha mais condição. Tinha que ser feito um asfalto novo mesmo, bem feito, como está sendo feito agora, né? E outro assunto aqui, que é muito importante, não foi debatido aqui nessa casa de lei hoje. Todos sabem, hoje aqui era para a gente estar aqui parabenizando também a realização do carnaval tão tradicional do nosso município, né? Teve várias histórias aí, por que não foi feito o carnaval, isso e aquilo. Mas para mim, o que faltou aí foi falta de planejamento, né? Do prefeito e principalmente do secretário responsável, que é o secretário Ronaldo. Ele é o responsável pelas festas do município. E o carnaval é feito de ano em ano. Então, o carnaval passado, quando acabou, ele já tinha que estar feito o planejamento para o carnaval desse ano. Mesmo sabendo que o município passa por uma dificuldade financeira, então ele já sabia que não ia ter como fazer esse carnaval com recurso próprio. Então ele teria que ter corrido atrás com antecedência para conseguir recurso do governo estadual. Coisa que não foi feita. Foi feito em cima da hora, né? Questão de 15 dias antes fizeram a licitação e não é assim que funciona. A licitação no estado demora. Tem os prazos que tem que ser corrido lá. Infelizmente, nossa cidade, que tem um carnaval tão tradicional, que vinha bastante gente de outros municípios prestigiar o nosso carnaval, esse ano não teve, né? Eu acho que foi uma falta de consideração com os blocos, que todo ano tem várias pessoas que fazem os blocos aqui, inclusive o nosso presidente tem um bloco, né? E não deram nenhuma satisfação, falaram, ficaram enrolando. Teve bloco que acreditou que ia ter o carnaval, fez os abadá, teve custo e ficaram no prejuízo, né? E principalmente a população, que tem a população que gosta do carnaval, gosta de frequentar ali. Então, deveria ter feito um planejamento aí, secretário, e feito o carnaval. Foi uma vergonha, Centenário do Sul, a tradição que tem o carnaval, não acontecer por falta de planejamento, né? E o que mais me indignou foi essa questão de enrolação. Vai ter o carnaval, não vai ter? Já que não tinha condição financeira de fazer, desse a notícia com uns 30, 45 dias antes, ou até mais. Para quê? Para que o comerciante do nosso município, que gera emprego, paga imposto, não fizesse o investimento que foi feito. Vários comerciantes investiram em materiais que só vende na época de carnaval. Eles ficaram no prejuízo, né? Então é uma falta de consideração com os comerciantes do nosso município. Não é fácil, a gente sabe que ser empreendedor no nosso município, ou em outros municípios também, não está fácil. E então deveria ter um pouquinho mais de consideração, avisado com antecedência, que daí nenhum comerciante investir comprando materiais próprios para o carnaval, né? E teve também agora a questão, eu já acabei de falar, o prefeito falou que não ia ter o carnaval porque ia destinar o dinheiro para outras obras mais importantes do município. Está certo ele, tem que destinar coisas importantes sim, mas isso não vem ao caso, porque dava para ter feito o planejamento e conseguido esse dinheiro através do fomento do turismo, né? Que o estado tem, é só ir atrás. Só que infelizmente o secretário ficou sentado e não correu atrás desse recurso aí para fazer o carnaval de 2026, que é tão tradicional em Centenário do Sul. Fica aqui a minha nota de repúdio a essa situação que aconteceu esse ano no carnaval do Centenário do Sul. Também, gente, foi falado aqui na tribuna a questão do alto índice de aprovação nos vestibulares da região, da nossa cidade, nas faculdades da nossa região. Aí a gente entra no problema do transporte universitário, né? Eu conversando com o responsável, tem mais de 100 alunos que passou em faculdade que vai precisar de transporte escolar. E o ônibus que a gente tem, se não me engano, tem 52 lugares. Onde vai ficar esses outros 50 alunos? Onde vai colocar? Né? A gente, o ano passado, conseguimos aí um recurso, uma disponibilidade de 600 mil, através do deputado Cobra Repórter. Tá lá. Até hoje não foi aberto o processo licitatório para ajudar o município a comprar um ônibus novo, que agora vai precisar, não tem o que fazer. Tem mais de 100 alunos, só um ônibus funcionando, não tem jeito, né? Vai ter que dar um jeito aí. Pelo menos já tem mais da metade do dinheiro aí destinado, só basta o Poder Executivo fazer a contrapartida e abrir a licitação. E também, o ônibus que está indo aí, você veja bem, a gente está vivendo um momento aí de muito calor, né? O ônibus que está usando aí é um ônibus antigo, o ônibus não tem um ar-condicionado, esses alunos saem daqui 4h30, 5 horas da tarde, sol estralando, como a vereadora Tiziane falou, o ar-condicionado não é mais luxo, é necessidade, não tem mais jeito, né? O clima esquentou. E o ônibus que tem ar-condicionado, que é aquele ônibus, todo mundo conhece, aquele cinza grande, está quebrado por falta de manutenção. Gente, o ano passado, quando acabou as aulas universitárias, já sabia que ia ter esse ano de novo. Por que não passou o ônibus numa revisão geral, para não acontecer o que está acontecendo, né? O pessoal está levando os estudantes com ônibus aí que infelizmente não tem condição. Os alunos saem daqui à tarde, o sol está forte, né? Então, passou da hora de arrumar esse outro ônibus aí que estava sendo usado o ano passado. Outra coisa aqui, que também desde o começo eu deixei, só mais um minuto, senhor presidente, eu deixei claro que eu também seria contra a cobrança de caçambas no nosso município. Justamente que vários vereadores aqui já falou, tem várias pessoas que não têm condição de pagar mesmo, né? Aí, como é que vai fazer? A rua, o município corre o risco de as pessoas começar a jogar os lixos em terreno baldios, né? Então, essa ideia aí não foi legal, não. Inclusive, nem passou pela Câmara, como o presidente falou aqui, né? Deveria ter passado pela Câmara aqui essa cobrança de caçamba. Sou contra essa cobrança de caçamba. E se vir a lei aqui, vou votar contra. Essas são minhas palavras.
Obrigado, vereador. A palavra, o vereador Daia. Você tem 5 minutos, vereador.
Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Eu venho nessa tribuna aqui também parabenizar o prefeito pelo asfalto da Vila Progresso, merecido. Um asfalto que todo mundo sabe que estava sem condições. E então aconteceu, está acontecendo. Então, meus parabéns. Mas, igual eu disse, tem que adentrar mais no distrito, porque tem problemas lá que tem que ver, tem que ter solução, tem que dar uma atenção para eles. Então, meus parabéns. E na época que saiu aquele vídeo com o morador lá, amigo nosso, fez, a respeito da estrada, ele fez um vídeo lá e teve até uns comentários polêmicos. Mas no momento eu procurei, o prefeito estava de férias, procurei a vice-prefeita, a doutora Sueli, ela me deu atenção, e no momento ela me tranquilizou. Ela falou que tinha coisas boas para acontecer para aquela estrada lá, para aquele asfalto, e mandou que eu passasse, para quem fizesse crítica, aguardasse mais um pouquinho, que saía coisas boas para aquele local lá. E graças a Deus aconteceu. O asfalto está lá acontecendo. E fico feliz também por estar nessa casa aqui e saber que a Câmara economizou e levou recursos, ajudou o recurso para aquele asfalto lá. E eu fico feliz por estar nessa casa, fazer parte dessa economia também. A oposição ajudou a economizar esse dinheiro, né? Então, fico feliz por causa disso também. Mas tudo bem, meus parabéns, asfalto está acontecendo. Vila Progresso, meus parabéns. Um pouco indignado também, que a respeito de tanta taxa, essa taxação das caçambas também, temos aí, ó, uma emenda grande de caçamba, desde o ano passado também, está parada na casa aqui, ó, está parada aqui na prefeitura. Então, estamos aguardando. Tem, né? Então, a vereadora está falando aqui que já está mexendo, então... Que bom que aconteça, que compre essas caçambas, porque as caçambas que tem aqui, a maioria está sucateada, está no pátio lá, sem fundo, sem condições de uso, e a gente com caçambas novas aí, e sofrendo sem precisão. Então, se acelerar e conseguir essas caçambas, vai ajudar bastante o município. E falando em taxação, fiquei indignado esses dias com um contribuinte, um chacareiro me procurou, a respeito de uma vaca dele que morreu, e ele foi procurar, me procurou primeiramente. Eu falei para ele procurar secretário no pátio, né, que eles iriam enterrar essa vaca, porque ela estava próxima à cidade, do lado de uma escola. Aí do pátio mandaram ele para a tributação, na tributação pediram R$380 para ele pagar uma taxa para enterrar essa vaca. Eu achei absurdo, porque chacareiro antigo aqui na cidade, chacareiro antigo, contribuinte antigo. Então é um fato que aconteceu, uma vaca morreu, o cara já perdeu o que ele tinha ali. Aí ali na prefeitura pediu uma ajuda para enterrar a vaca, que está do lado da escola, e eles querem cobrar uma taxa de R$380, eu acho absurdo. Então essa aí é uma coisa que deveria se pensar e analisar, não entrar num terreno de um chacareiro, do sitiante aí, fazer curva, fazer terraplanagem de graça. Aí eu não concordo também. Mas um caso desse daqui, eu acredito que teria que dar atenção, ir lá e enterrasse a vaca para o homem, que não ia custar muito para o município, não. Mas ele conseguiu um jeito lá e deu jeito, conseguiu, deu certo. E venho mais nessa tribuna aqui também, por causa de um desabafo também de um chacareiro, hoje à tarde me procurou também, e a respeito de um acidente que aconteceu na nossa cidade aqui, próximo ao Trevo, com um ônibus escolar, e o chacareiro que mora próximo ao local me procurou, já me procuraram, que isso aqui é um problema que tem ali, que a gente já batalha em cima desde o ano passado, aquelas crateras que tem beirando a BR-340 ali, descendo do Trevo de Guaraci ali, crateras grandes, e eu acredito que se der uma atenção naquela beirada daquela estrada ali, ele estava até nervoso, disse que a causa maior é as águas que descem do Trevo, que foi desviada para a parte de baixo lá, para o lado do lado de Guaraci ali, então fez crateras muito grandes, e esse ônibus, às vezes, ninguém sabe o motivo do acidente, graças a Deus, só tinha duas crianças, não machucaram, não teve ferimentos graves, mas o chacareiro indignado me procurou,
E ali a gente tem que dar uma atenção. Isso aí foi um sinal, graças a Deus. O ônibus trombou ali, não aconteceu nada, nada de grave. Não aconteceu nenhuma tragédia maior. Então, isso aí já é um sinal. Eu acredito que tem que procurar o responsável por aquilo ali e dar uma atenção. Hoje aconteceu esse acidente. Outra hora pode cair uma família lá. Caiu uma família lá e morreu uma família inteira naquelas beiradas ali. Então, há uma atenção que eu acredito que tenha a dar para resolver e evitar graves acidentes naquela localidade. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, encerro a presente sessão.